Ora bem, bom dia a todos. O Sr. Presidente pediu-me para iniciar a sessão desta reunião que, entretanto, chegará. Vamos começar, como habitual, com o ponto relativo à apreciação e votação das atas 337 e 338. E, mais uma vez, eu pergunto aos grupos parlamentares se têm algo a opor relativamente às atas. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só para chamar a atenção que há um lapso na ata 337, já chamei a atenção os serviços, é só para ter isso em conta.
Muito bem, Sr. Deputado, os serviços acho que já tinham tomado nota, bem nota dessa sua referência, portanto irá ser retificado e com essa alteração ou retificação, se não houver mais nenhuma questão de nenhum grupo parlamentar, damos as atas por aprovadas. Relativamente ao ponto número 2, fixação da redação final da proposta de lei 257/12/4, procede à alteração das normas fiscais ambientais nos setores de energia, emissões, transportes, água, resíduos, ordenamento de território, florestas e biodiversidade, introduzindo ainda um regime de tributação de sacos plásticos e um regime de incentivo ao abate de veículos em fim de vida no quadro de uma reforma de fiscalidade ambiental. Eu penso que há aqui um aspecto que tem a ver com isto, que diz respeito ao artigo 88 do Código IRC. Portanto, este artigo 88 do Código IRC está a ser alterado em duas sedes, em sedes de alteração do Código IRC e em sede da fiscalidade, dita fiscalidade verde ou fiscalidade ambiental. E, portanto, queria saber se algum grupo parlamentar queria tomar a palavra relativamente a esta redação final desta proposta de lei, e nomeadamente diz respeito ao artigo 88 do Código do IRC. O artigo 88 do Código do IRC está a ser alterado em simultâneo em duas sedes, em sede da fiscalidade verde e em sede da alteração do próprio Código do IRC. Portanto, há esta dupla alteração. E, portanto, cuja redação final do Código IRC, conforme nós sabemos, foi fixada na reunião de 10/12. E agora faz aqui outra alteração em relação à fixação que nós realizámos em 10/12. Alguma coisa a opor? Pois? Portanto, o Código IRC vai ter que ser republicado, não é? Por causa desta alteração. Não é? Não. Ou seja, como foi o Código IRC, foi em primeiro, vai ser publicado, e depois esta alteração é publicada a seguir, certo? Exatamente. É isso tudo. Muito bem. Sim, já está. Sim, depois eu vejo. Ponto 3. Definição da metodologia da... De... Todos... Sim. Da parte da maioria... Mas os grupos parlamentares têm. Pois há duas propostas de alteração da plena. Aceitam, os grupos parlamentares aceitam essas alterações? Ok.
Porque havia um documentário em relação ao artigo 17, mas certo. Um documentário. Esta não é aceita.
Ah, esta não é aceita do 17º, da linha E do número 5 do artigo 7? Muito bem.
A redação final era uma simples sugestão e essa não
foi aceita. Essa não foi aceita. Muito bem. E do aditamento do artigo 59B, número 3. Foi introduzida uma pequena correção Transportes públicos coletivos. Que seja substituída a expressão por passes de transportes públicos coletivos. Esta aceita-se. Muito bem. Ok?
E no artigo 16, o pedaço final tem decretos no plural, mas tem que ficar no singular.
E, finalmente, há outra alteração proposta pela DAPLAN, que é o artigo 16º, que diz decretos e tem que ser decreto, tem que ser em nome individual. Tem que ser no singular, melhor dito. Também não há nada a opor relativamente à alteração do plural para o singular. Depois, ponto 3. Definição da metodologia de apreciação da especialidade da proposta de lei número 264/12, transpõe as diretivas número 2014/49/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, 16 de abril de 2014, relativa aos sistemas de garantia de depósitos, e a 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, alterando o regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, a Lei Orgânica do Banco de Portugal, o Decreto-Lei nº 345/98, de 9 de novembro, e o Código dos Valores Mobiliários, o Decreto-Lei nº 199/2006, de 25 de outubro, e a Lei nº 63/2008, de 24 de novembro. Estamos no ponto 3. Ponto 3. Sim, para a metodologia. Sr. Deputado João, queres falar? Sr. Deputado João Galama.
Obrigado, Sr. Presidente. Dada a importância desta proposta de lei, tendo em conta os pareceres todos enviados e o facto de estar a decorrer uma medida de resolução, o Partido Socialista entende que deve haver 4 audições na especialidade. Ministério das Finanças, Banco de Portugal, CMVM e APB. Eles são portugueses de bancos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Senhor Presidente, nada a opor, de facto é uma matéria relevante, é tudo bem que é a transposição de uma diretiva, mas é uma transposição de uma diretiva, não é uma qualquer transposição de diretiva, e considerando a envolvente que nós temos, aceitamos que estas audições podem se realizar, porventura, tentando que as finanças seja a última, para que algum dos contributos ou dos comentários, das sugestões que entretanto corram das outras, possam depois beber nas finanças. É das finanças, independentemente de vir quem o governo se vier representar, que é que não temos depois problemas mais lá à frente, ser o senhor ministro ou se fazer representar pelo senhor secretário de Estado das Finanças, que acompanha muitas vezes esta matéria. Em termos de calendário, senhor Presidente, sentar-se que se fosse possível isto ocorresse na semana que começa, na primeira, a 5 de janeiro, nessa para audições, para que na semana seguinte pudéssemos fazer a especialidade e assim, sem um atraso muito, muito grande, fazermos a votação final global a 16 do mês.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe...
É para o Cristóvão, querido.
Bem, então, penso que existe aqui um consenso para haver 4 audições, sendo a última do Ministério das Finanças, e então aqui Ministério das Finanças, Banco de Portugal, CMVM e APB, sendo que a do Ministério das Finanças será a última, ou tentaremos que seja a última. E então os serviços vão contactar estas entidades no sentido de agendar para a semana que começa a 5, portanto a primeira semana de janeiro, para ver se conseguimos fazer estas audições durante essa primeira semana para a votação na especialidade depois ser feita no dia 16.
Não,
a discussão na especialidade ser feita no dia 16.
Não, dia 14.
Dia 14?
A votação final global.
Para em plenário ser a 16.
Eu não sei se não faria sentido solicitar um parecer escrito ao Banco Central Europeu porque tendo em conta a matéria, tendo em conta as datas, já o Banco Central Europeu já assumiu funções de supervisão, não sei se não faria sentido haver não tenho de vir cá ao BCE presencialmente, mas se não faria sentido pedir um parecer ao Banco Central Europeu sobre esta proposta de lei. Já tínhamos chegado a acordo quanto às 4 audições. Agora, a minha dúvida era se não faria também sentido pedir um parecer escrito ao Banco Central Europeu, uma vez que assumiu funções de supervisão a partir de novembro deste ano. Não sei se não faria sentido ter a opinião do BCE.
Eu prometo. Nada. Bom dia a todos. Desculpem o atraso. Mas...
Não, está uma confusão. Nada a opor.
Não, senhora, ficamos... Não
sei, senhora deputada Vera Rodrigues, percebi que estava a pedir a palavra.
Sim, Sr. Presidente, estava aqui mais ou menos em off, parece-nos inteiramente razoável, é um interesse suficientemente relevante para que, obviamente, seja devidamente ponderada com todas as entidades que têm, digamos, um envolvimento mais direto, e obviamente o BCE é uma delas, não vemos qualquer limitação, muito embora se deva considerar um limite temporário, naturalmente que seja útil, portanto seria de seguir desde já esse pedido para que depois possa ser devidamente claro, ponderado
tempo útil.
Até ao limite, digamos, temporal em que virá o próprio Ministério das Finanças, penso que será bastante útil.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Não ficou bem claro se ficou definida uma data para a apresentação de propostas.
Não só. Permitam-me, enfim, tentando entrar no perceber em que ponto é que estávamos, houve 4 propostas de audição, o que significa que, em bom rigor, enfim, essas audições não serão realizadas esta semana. É o que é. Claro, será o mais cedo possível. O que significa que, se o parecer para o BCE for pedido esta semana, enfim, não sei se virá, mas que aumenta substancialmente o tempo útil disponível para... Bom, sendo que, como temos feito noutras circunstâncias, esse parecer não condiciona a conclusão do processo. Isto é, caso o BCE não se pronuncie, já houve assuntos, designadamente até em matéria orçamental, em que permitiu algum tempo, em que foi pedido o parecer e o BCE pronunciou-se, não é? Portanto, não estou aqui a dizer que há um hábito de não resposta, não é? Agora, não sei quais as condições de resposta atempada nesta altura do ano, mas dentro do princípio que isso não condiciona o processo legislativo, caso não venha a resposta, acho que temos de conciliar, consensualizar. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só em relação às questões de prazo, a minha sugestão é, há pouco, foi que pudéssemos fazer a especialidade a 14. Portanto, dia 12 ou dia 13, conforme a Comissão entender, podemos apresentar, ou seja, posterior às audições, naturalmente, para que elas possam ter a relevância em termos de eventuais propostas de alteração, 12 ou 13, conforme o Sr. Presidente entender.
Muito bem, portanto, assim faremos. Vamos tentar fazer as audições com a máxima celeridade. Nós, nessa fase, temos já algumas, aliás, queria falar isso, tem um pouco a ver com a audição que vamos ter a seguir, não é? Nós temos, em princípio, o Conselho Económico-Social sob conta, era uma questão, enfim, não tem nada a ver com este assunto, mas o Conselho Económico-Social estará cá para apreciar a Conta Geral do Estado no dia 7, mas, enfim, podemos ter audições noutros dias dessa semana. Ontem não há nenhum compromisso, mas com o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que me telefonou por causa da audição de hoje, não é? Disse, bom, até pelas características do ano em que vamos estar, em que vamos entrar, acho que temos todo o interesse em tratar o mais depressa possível a questão Conta Geral do Estado de 2013. E sugeri, pelo menos à agenda do Tribunal de Contas, disse que colocaria a questão à Comissão, termos aquela audição anual, que é mais complexa, com o Tribunal de Contas, no dia 14, não é? E até... Terceiro ponto aqui, o Sr. Secretário de Estado do Orçamento confirmou já que está disponível para estar cá dia 28 para uma audição sobre a execução orçamental, que tem um especial interesse, porque são os dados finais de dezembro, não é? Como sabemos, essa é sempre uma audição até um pouco mais substantiva. Se o Sr. Secretário de Estado do Orçamento estiver disponível para fazer, como me recordo, fez o ano passado, isto é um 2 em 1, já que está cá, e tratar também da Conta Geral do Estado, seria magnífico. Teríamos essa, toda essa temática resolvida no mês de janeiro, não é? Ok? Secretário de Estado do Orçamento? 28 de janeiro. Porque os dados de janeiro saem a 23 ou 24, disse que só de dezembro. Orçamento. Execução orçamental. Conta geral de... Não, só a única coisa que está comprometida é com o Conselho Económico e Social, dia 7. Com o Tribunal de Contas não há nenhum compromisso. Houve uma conversa informal na sequência do contacto que ontem o Sr. Presidente fez comigo a propósito da audição de hoje, não é? Desculpem-me ter metido aqui uma questão que não tem nada a ver com esta, não é?
Sr. Presidente, eu,
se nós conseguirmos ajustar as coisas,
claro,
tudo bem.
A sugestão seria, tendo em conta o calendário que há pouco sugeri, ou fazeríamos essa audição ao Tribunal de Contas a 13, se na agenda do Sr. Presidente do Tribunal de Contas pudesse, ou então fazemos nós, dia 13 à tarde, a votação desta...
Ajustaremos essas questões. Vamos até lá. Muito bem. Portanto, podemos considerar concluído este ponto, não é? Para já. Passamos ao ponto seguinte, é um relatório sobre uma petição do Sr.
Desculpa, dia Sr. 21 não está marcada também ao...
Senhora Ministra das Finanças, mas essa não tem nada a ver
com
este tema, Conta Geral. Claro, claro. Temos um mês de janeiro já nas audições ordinárias a caminho de ter todas comprometidas, não é? Neste quarta-feira. Com certeza, Sr. Deputado.
Só ia sugerir que se pudesse enviar por e-mail a listagem de tudo o que
estando
está previsto
confirmado,
e confirmado
será enviado no final desta, depois desta reunião. Se falta-nos só consolidar essa com o Tribunal de Contas, não é? O parecer sobre a Conta Geral de Estado será entregue dia 18, aqui na Assembleia, portanto dia 18, e portanto será circulado de imediato. Aliás, será entregue à Sra. Presidente, nos termos habituais, não é? Dia quinta-feira. Podemos passar ao ponto seguinte, a votação de relatório de uma petição 412, solicita a alteração do regime fiscal de amortização de obrigações. Sr. Deputado Virgílio Macedo, é relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição tinha a ver com um alerta feito por um peticionário relativamente à tributação aplicada à amortização de ações, que tinha a ver quando um investidor comprava ações abaixo do par e depois, posteriormente, elas eram amortizadas, havia obviamente a tributação em termos do ganho que existisse entre o valor pelo qual foi comprada a obrigação e o valor da sua amortização. E o peticionário propunha duas medidas de fiscalidade, ou isentar esse diferencial, esse ganho, essa mais-valia, ou dar a possibilidade de que esse ganho fosse considerado efetivamente uma mais-valia e, nesse sentido, ser possível deduzir a eventuais outras menos-valias que o investidor tivesse. O Governo, só ontem, mesmo à noite, é que deu resposta a esta situação e disse que, na última alteração do Código IRS, ficou mais esclarecido que este diferencial entre o valor de aquisição feito abaixo do par de uma obrigação e o seu valor de amortização seria considerado mais-valia e, nesse sentido, poderia ser deduzido a eventuais outras menos-valias. Mas, basicamente, era isso que estava em causa. O relatório é factual, ou seja, apresenta os argumentos e as diligências que foram efetuadas pela Comissão. E penso que uma parte, pelo menos, daquilo que o peticionário pretendia já foi devidamente esclarecido na última alteração do Código do IRS.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, em relatório. Essa saudação, naturalmente, enfim, julgo que todos nos associamos, o que significa isto que poderemos colocar o relatório à votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, com os cumprimentos ao Sr. Deputado Virgílio Macedo. ponto seguinte é um outro relatório de petição, esta 406-12, pretende que seja extensiva às entidades cuidadoras de animais o benefício fiscal consagrado nos números 4 a 6 do artigo 32 da Lei da Liberdade Religiosa. O Sr. Deputado António Gameiro quer elucidar-nos sobre este complexo tema.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, o petitionário vem solicitar à Assembleia da República que a consignação que hoje a Lei da Liberdade Religiosa permite, de afetação de uma cota de 0,5 do IRS liquidado, possa ser extensível também aos cidadãos e às instituições que são cuidadoras dos animais abandonados, maltratados, doentes e idosos, considerando que é uma questão de humanidade e justiça. Acabámos de agora aprovar um orçamento com diversas alterações ao regime do IRS e também uma reforma alargada a várias exposições do IRS, não tendo esta ter sido considerada e tida em consideração, apesar de, por via desta petição, ter sido pedido informação ao Governo, pedido esse que ainda não foi respondido, mas também sabendo que esta é uma matéria que eventualmente terá acolhimento mais à frente, depois devidamente maturada no Parlamento, porque faz sentido que se o cidadão comum pode afetar e consignar uma parte do seu IRS liquidado a instituições religiosas, cuidadoras também de pessoas, não é? E portanto IPSS também possa, pelo menos para aquelas que são cuidadoras dos animais, uma questão de humanidade, mas sobretudo, a meu ver, uma questão de higiene, salubridade pública, manutenção da qualidade de vida, sobretudo no espaço urbano, onde às vezes essas situações são mais difíceis de tratar, e julgo que a seu tempo devia ser ponderado por quem direito, uma alteração à lei neste sentido, porque acho que é justa. Nesse sentido, julgamos que a petição não tem lugar à discussão em plenário, deve ser remetida à Sra. Presidente e também dado conhecimento do relatório ao Sr. Peticionário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o deputado relator sobre a petição. Em apreço e também dizer que concordamos com a mesma. Só dar uma nota que não mencionou que devemos arquivar o processo, só para, não sei se é necessário ou não, mas para que o peticionário também veja que foi arquivado, só nesse aspecto. Concluído.
Arquivado, foi concluído depois da adequada ponderação. Sim. Bom, não vejo outros comentários, associo-me às saudações ao relator. Acho que podemos colocar à votação este relatório, não a petição, naturalmente. Votos a favor? Está aprovada por unanimidade. O ponto seguinte só está em agenda, porque há muito tempo não fazíamos este ponto de situação, mas é, aliás, simples, porque com as duas que aprovámos hoje, deixamos de ter qualquer petição fora de tempo, não é? Temos todas em tempo, o que é, com estes dois relatórios, o que é um bom sucesso. É certo que há duas que acabam até ao final do ano, mas não será grave, eventualmente, uma que está atribuída à deputada Vera Rodrigues e outra ao deputado Ivo Oliveira. Foram, aliás, distribuídos já durante o período orçamental. Não estou a fazer. Estou a dizer é que atingimos aqui este objetivo, que às vezes não é comum, que é não ter nenhuma petição ultrapassado o prazo. Temos, aliás, várias petições abordadas nesta comissão a esperar agendamento para plenário, aquelas que têm mais de 4 mil peticionários. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu é só para saudar, quero o Sr. Presidente, quero os colegas, e posso fazê-lo porque não tenho sido relator nenhuma, pelo facto de estarmos com o trabalho que esta comissão tem tido, ter isto em dia não se passa na generalidade das comissões parlamentares.
Enfim, não me cabe e tento não fazer essa avaliação transversal do que se passa noutras comissões. Acho que o nosso dever é corresponder àquilo que a lei determina na resposta aos cidadãos, na nossa, não é? Bem, eu agora queria colocar-lhes aqui uma questão muito Senhores deputados, queria colocar-lhes aqui uma questão muito prática. Temos aqui o Sr. Presidente do Tribunal de Contas aqui na... Se passarmos os dois outros pontos, acho que esta audição julgo que será simples. Esta...
Só o requerimento. Bem, se achar que não...
Sim, se é simples.
Do requerimento...
Sim, então muito bem, passamos ao requerimento.
Só a redação final.
Então, assim nós faremos. Também. Senhora deputada Isabel
não
Santos...
Não tão assimpática como...
Quanto ao requerimento e passamos o outro...
Senhor Presidente... Os desenvolvimentos nas últimas semanas, segundo notícias públicas e publicadas, levam a que, em matéria de administração pública, se venha pedir a audição do Sr. Secretário de Estado com caráter de urgência para clarificar alguns assuntos que têm a ver diretamente com a devolução do diploma que faz a revisão da tabela de suplementos remuneratórios por parte do Sr. Presidente da República ao Governo, ao que se sabe a pedido do próprio Governo, mas queremos saber quais os desenvolvimentos a que isto vai levar, esta situação vai levar, em termos da revisão do conteúdo do próprio diploma, isso convém aclarar e para tal é necessária a presença do Sr. Secretário de Estado. O Governo aprovou a semana passada também a integração da Caixa Geral de Aposentações na Segurança Social, matéria que terá implicações futuras na gestão da proteção dos trabalhadores da administração pública e, para tal, é importante ouvirmos aqui também o Sr. Secretário de Estado para clarificar contornos que se vai levar a cabo nos próximos tempos. A passagem à requalificação de 700 trabalhadores, o maior processo de passagem à requalificação até agora anunciado, está a levantar sérias dúvidas quanto à aplicação desta medida e há já o anúncio de alguns processos em curso e neste enquadramento, face às dúvidas que já existentes e que ameaçam aprofundar-se nos próximos tempos, convinha mais uma vez ouvir o Sr. Secretário de Estado. Para além de tudo isto, e embora a definição das políticas ativas de emprego seja matéria do Sr. Ministro da Segurança, do Trabalho e Segurança Social, convém ouvirmos também o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, naquilo que tem a ver com a recente carta do Sr. Provedor de Justiça, dirigida ao Sr. Ministro da Segurança, da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, porque se a definição desta política ativa que tem a ver com os contratos de inserção e emprego, aliás, emprego e inserção e contratos de emprego e inserção mais, no seu desenho, tem a ver com o Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social, o recurso a estes trabalhadores para suprir necessidades existentes nos serviços públicos é uma matéria sobre a qual temos que ouvir o Sr. Secretário de Estado, sobretudo no momento em que se fala de abuso na utilização desta medida. Isso, e no momento em que devemos sublinhar, em matéria de emprego público, a utilização desta medida se está a cruzar perversamente com outras medidas aplicadas na gestão dos trabalhadores públicos. São estes, muito sucintamente, os quatro pontos que nos levam a pedir a vinda do Sr. Secretário de Estado e esperamos o melhor acolhimento deste requerimento por parte da Comissão.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao requerimento que é apresentado pelo Partido Socialista, nós temos a dizer o seguinte. Primeiro, ele envolve matérias diversas. Algumas nem sequer são de responsabilidade direta do Sr. Secretário da Administração Pública. Exemplo, a Caixa Geral de Aposentações é gerida hoje pelo Sr. Secretário do Orçamento e não pelo Secretário da Administração Pública. E, portanto, em segundo lugar, a questão dos trabalhadores da Segurança Social fazia, então, porventura, mais sentido ouvir o Secretário da Segurança Social do que o Secretário da Administração Pública, para dar dois exemplos. Em terceiro lugar, matéria que está em conversações, vamos dizer assim, entre o Governo e a Presidência da República, não nos parece cordial estar aqui o Parlamento a querer que o Governo se pronuncie publicamente sobre processos que está em em negociações, em conversa, como queiramos chamar, entre os outros dois órgãos de soberania. Não é expectável que o Governo faça declarações públicas sobre o assunto. E em relação ao último ponto, ele já a semana passada esteve aqui a ser apreciado no âmbito do requerimento na altura do Bloco de Esquerda e nós dissemos que não achávamos a matéria relevante para fazer uma audição extraordinária sobre esta matéria, deixando os grupos parlamentares, naturalmente, duas possibilidades. Primeiro, podem sempre colocar requerimentos ou perguntas ao Governo por escrito, se assim o entenderem. Em segundo lugar, podem utilizar um direito protestativo, é direito do grupo parlamentar, para fazer essa audição. Terceiro lugar, nas audições que estão previstas, nomeadamente a senhora Ministra de Estado e das Finanças, já em janeiro, podem sempre colocar as questões que entenderem colocar, porque a agenda é aberta, nomeadamente esta matéria, pelo que não viabilizaremos este requerimento.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Tendo alongar, até porque o Sr. Presidente do Tribunal de Contas já está lá fora, está à espera e será uma falha gravíssima da nossa parte fazê-lo esperar mais. Quero dizer que os argumentos que aqui foram utilizados, Sr. Deputado, com a devida consideração, são argumentos muito frágeis para contraditar a vinda o nosso pedido de vinda do Sr. Secretário de Estado. Primeiro, quanto à tabela de suplementos remuneratórios, o Sr. Secretário de Estado deverá clarificar a evolução que o documento vai sofrer, e isso depende do Sr. Secretário de Estado, terá que ser o Sr. Secretário de Estado a vir aqui falar sobre isso. As matérias têm a ver com a Caixa Geral de Aposentações, naquilo que tem a ver com a proteção garantida aos trabalhadores, é matéria negocial e é matéria que diz respeito ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. E isso é claro. A passagem dos 700 trabalhadores à requalificação é um caso prático, mas que tem implicações na aplicação deste regime legal. E é exatamente nessa medida que nós queremos ouvir aqui o Sr. Secretário de Estado, porque temos dúvidas sobre a forma como este mecanismo está a ser colocado em prática. E a forma como este mecanismo está a ser colocado em prática, nomeadamente na relação com o INA, tem que ser aqui devidamente esclarecida pelo Sr. Secretário de Estado. As medidas ativas de emprego, naquilo tem a ver com o contrato emprego-inserção e emprego-inserção mais, o recurso a estes trabalhadores confina com matéria de definição de política de emprego público e é exatamente nesse ponto que nós queremos ouvir o Sr. Secretário de Estado. Penso que depois disto haverá condições, o Sr. Presidente avaliará, de votarmos o requerimento, devendo eu desde já anunciar que, se o requerimento for rejeitado, o Partido Socialista apresentará até ao final desta reunião um requerimento de agendamento putestativo, que pedimos que ocorra com a máxima brevidade, sob pena das matérias em apreço, nomeadamente aquilo que tem a ver com a revisão da tabela de suplementos e outras matérias perderem a atualidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então colocar à votação o requerimento apresentado pelo PS. Votos a favor? Votos contra? Foi rejeitado. Votos a favor PS e PCP, voto contra do PSD e do CDS. Brevíssima interrupção para passarmos ao ponto seguinte, e o ponto 8 e 9 ficarão para o final da audição. Eu sugeria desta audição talvez uma ronda, senhores deputados, estarão de acordo, uma ronda com respostas em conjunto e depois eventualmente segunda ronda, só se houver alguma questão que o justifique. Muito obrigado.